Uma boa tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde a todos presentes. Cumprimento também aos nossos ouvintes da Rádio Pomerana FM, bem como aos internautas que acompanham essa sessão ao vivo. Em nome de todos os vereadores que compõem esse Poder Legislativo Municipal, o nosso muito obrigado por essa audiência, os nossos munícipes, assim, acompanhando os trabalhos tanto do Poder Legislativo Municipal como do Poder Executivo. Nosso muito obrigado. 5 de novembro de 2018, sessão ordinária número 40. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adair Lurto.
Presente.
Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco.
Presente. Tom.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benink.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
E Valdevino Mantes.
Presente.
Em nome de Deus, declaro aberto a presente sessão. Convido os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro. Mensagem bíblica, escolhida pelo vereador Elmar Francisco Tom para a sessão de hoje, se encontra em Salmos 112, versos ou versículos de 6 a 10, que passa a fazer a leitura.
O Senhor mostrou o seu poder ao povo de Israel, quando lhe deu as terras de outras nações. Ele é fiel e justo em tudo o que faz. Todos os seus mandamentos merecem confiança. Ele permanece para sempre, pois se baseiam na verdade e na honestidade. Deus pôs o seu povo em liberdade, fez com ele uma aliança eterna. Ele é santo e poderoso. Para o sábio é preciso primeiro tema a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que abençoem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Amém.
Cumprimento a minha irmã que aqui está, secretária municipal de ação social, Nilcelina, em seu nome, cumprimento todos os demais servidores da ação social, a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, aqui presente nessa sessão, cumprimento o assessor da Janete de Sá, Everaldo Friedrich, muito obrigado. Em especial, eu quero dar as boas-vindas ao mais novo funcionário aqui do Poder Legislativo Municipal, Rodisney Guilherme Pautz, que é o novo assessor do colega vereador Clóvis Brown, a partir dessa data de hoje. Então, seja muito bem-vindo, Rodisney, em nome de todos os vereadores, e que o senhor possa fazer um bom trabalho em prol do nosso município aqui de Santa Maria de Itibá. Coloco em votação a ata da sessão ordinária de número 38, realizada no dia 15 de outubro de 2018. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Cumprimento também o nosso controlador aqui do Poder Legislativo, Dr. Luiz Mil. Em seu nome, cumprimento a todos os demais servidores do Poder Legislativo Municipal. Solicito ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 19 de outubro de 2018. Mensagem número 065/2018. Encaminha projeto de lei número 065/2018, que dispõe sobre a instituição das taxas devidas para o licenciamento ambiental e do meio ambiente do município de Santa Maria de Jetibá. A sua excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando a Lei Complementar Federal número 140/2011, que regulamentou o artigo 23, incisos 3, 4 e 7 da Constituição Federal, distribuindo a competência para ações relacionadas ao licenciamento ambiental. Considerando que a resolução número 002/216 do Conselho Estadual do Meio Ambiente, CONSEMA, que regula a transferência para a esfera municipal do licenciamento das atividades de impacto local, nos termos definidos pelo referido órgão. Portanto, na expectativa da aprovação do projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores nossos votos de elevada e distinta consideração, considerando que o município deve se instrumentalizar, criando normas que regulem o licenciamento ambiental municipal, como pré-requisito para o regular trâmite dos processos de licenciamento. Considerando que um dos instrumentos legais necessários ao licenciamento ambiental é a edição de taxas de licenciamento ambiental, instituídas por meio de lei, respeitando os demais aspectos legais do processo legislativo. Encaminho o projeto de lei que cria e fixa as taxas para o licenciamento ambiental, conforme enquadramento, porte e potencial poluidor. Na expectativa da aprovação do mesmo, em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá. Uma vez que o licenciamento ambiental será implantado no município a partir do início do ano de 2019, bem como somente poderá ser efetivamente implantado após o transcurso de 90 dias após a sua publicação. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 26 de outubro de 2018. Mensagem número 069/2018. Encaminha projeto de lei número 069/2018, que altera os incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 do artigo 2º, inciso 4º do artigo 3º e artigo 4º da Lei Municipal número 831/2005. A Sua Excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, o projeto de lei ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa visa alterar os incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 do artigo 2º, inciso 4º do artigo 3º e artigo 4º da Lei Municipal número 831/2005, que trata da instituição do Conselho Municipal de Turismo de Santa Maria de Jetibá. As referidas alterações tratam-se da composição dos membros do Conselho Municipal de Turismo, da colaboração do Conselho com a Secretaria de Cultura e Turismo, na elaboração do calendário municipal de eventos e a forma de eleição do presidente do referido Conselho. A presente alteração legislativa parte de solicitação do nobre secretário de Cultura e Turismo interino, pretendendo-se o pedido à necessidade de alterações da Lei Municipal número 831/2005, para que o município seja incluído no Mapa Turístico Brasileiro 2019. Informo que a referida alteração não causará mudanças na estrutura administrativa do Conselho, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Jetibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 29 de outubro de 2018. Mensagem número 070/2018. Encaminha projeto de lei complementar número 070/2018, que institui o Código Municipal do Meio Ambiente. Cria o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Cria o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Cria a Junta de Avaliação de Recursos de Infrações Ambientais. E dispõe sobre a política do meio ambiente e sobre o sistema municipal do meio ambiente para o município de Santa Maria de Jetibá. A Sua Excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando a importância e a competência municipal quanto às atividades de proteção e defesa do meio ambiente, considerando o disposto no artigo 225, caput, da Constituição Federal, da Constituição da República Federativa do Brasil, que determina que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-la para as presentes e futuras gerações. Considerando a Lei Complementar Federal número 140/2011, regulamentou o artigo 23, incisos 3, 4, 5, 3, 4 e 6, 7 da Constituição Federal, distribuindo a competência para ações relacionadas ao licenciamento ambiental, atribuindo aos municípios a competência para o licenciamento e fiscalização das atividades de impacto local. Considerando que o atual Código Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, instituído para a Lei Municipal 1095/08, necessita ser atualizado, de forma a observar as alterações trazidas pela Lei Federal 12.651, de 25 de maio de 2012, que institui o novo Código Florestal, considerando ainda que se mostra necessária a atualização da legislação ambiental do município, para fins de implantar, de forma regular e satisfatória, o licenciamento ambiental. Considerando que a resolução número 002/216 do Conselho Estadual do Meio Ambiente, o CONSEMA, que regula a transferência para a esfera municipal do licenciamento das atividades de impacto local, nos termos definidos pelo referido órgão, estipula que o município de Santa Maria de Jetibá deverá dar início ao licenciamento ambiental das atividades declaradas de impacto local a partir de janeiro de 2019. Considerando que o Código Municipal do Meio Ambiente é o principal instrumento normativo de proteção e defesa do meio ambiente de Santa Maria de Jetibá, e que após sua aprovação, o Executivo deverá ainda regulamentar, por meio de decretos, os aspectos procedimentos do licenciamento, para que possa cumprir o prazo fixado para a implantação do licenciamento. Encaminho o presente projeto de lei complementar que institui o Código Municipal do Meio Ambiente, devidamente atualizado com as disposições do novo Código Florestal e com as competências fixadas pela Lei Complementar 140 de 2011, para que assim possa o município, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, assumir o licenciamento ambiental municipal. Portanto, na expectativa da aprovação do projeto de lei complementar, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores os nossos votos de elevada e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 30 de outubro de 2018. Mensagem número 071/2018. Encaminha projeto de lei número 071/2018, que dispõe sobre o pagamento de abono aos servidores públicos do Poder Executivo Municipal. A Sua Excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, o incluso projeto de lei propõe a autorização dessa Egrégia Câmara Municipal para a concessão de abono aos servidores ativos, estatutários, comissionados, contratados por regime de designação temporária, aposentados e pensionistas dependentes, membros do Conselho Tutelar, ocupantes de cargos efetivos, comissionados, contratados por designação temporária e aos membros do Conselho Tutelar, exceto os cargos de secretariado, controlador, prefeito e vice-prefeito. A concessão do abono reforça um compromisso do Executivo Municipal junto aos servidores de seu quadro, fazendo parte de uma política de constante diálogo junto aos servidores, devidamente representados pelo sindicato da categoria. Importante destacar que o município de Santa Maria de Jetibá foi um dos poucos do Estado do Espírito Santo que concedeu a reposição salarial e aumento real a seus servidores públicos no ano de 2018. E o presente projeto de lei só vem reforçar esse plano de valorização do funcionário público municipal. Destaca-se que a complementação do abono, na forma que se apresenta, certamente trará uma enorme contribuição ao comércio local, tendo um impacto direto na geração de novos postos de trabalho temporário e a geração de renda das famílias do nosso município. Diante do exposto, demonstramos a estimativa de impacto orçamentário referente ao pagamento do abono, tendo como base um relatório da despesa com pessoal da Prefeitura e Fundo de Saúde, acumulado até o mês de setembro de 2018, conforme segue. Despesa total com pessoal, R$ 53.654.945,30. Receita corrente líquida, R$ 114.298.110,10. Percentual da folha, 46,94%. A administração, com o presente projeto de lei, pretende conceder aos servidores um abono de R$ 320,00 por servidor, em informações obtidas junto à Secretaria de Planejamento e Projetos, de que o número de servidores alcançados pelo abono será de 1.491. Assim, o montante a impactar na folha será de R$ 477.120,00. Atualizando os valores, teremos o que segue. Despesa total com pessoal, R$ 54.132.065,30. Receita corrente líquida, R$ 114.298.110,10. Percentual da folha, 47,36%. O impacto na folha representará um aumento de 0,42 pontos percentuais. E o índice da folha ainda estará dentro do limite máximo permitido na legislação, conforme inciso 1, 2, 3 do artigo 20 da LRF. Ressaltando que o citado abono não engloba os cargos de secretariado, controlador, prefeito e vice-prefeito. Solicitamos a Vossa Excelência que seja incluso o presente projeto de lei apreciado no regime de urgência. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke, Santa Maria de Jetibá, 26 de outubro de 2018. Ofício número 256/2018. Ao excelentíssimo senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Prezado senhor, cumprimentando-o cordialmente, solicitamos que nos seja concedido um momento com Vossa Senhoria e com seus pares, no dia 12 de novembro de 2018, por volta das 15h30, ou seja, um tempo antes da sessão, para que pudéssemos conversar sobre alguns assuntos relacionados à área de saúde, transporte para a Grande Vitória de pacientes, faltosos do agendamento para consultas e nos transporte de pacientes com ambulância e as ambulâncias das comunidades e a questão de insalubridade. Desde já agradecemos e na oportunidade transmitimos nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Secretária de Saúde, Sigrid Stu. Convite. Segundo vermissagem, Cultura Pomerana, pincelada por mãos especiais. Exposição, 9 de novembro de 2018, sexta-feira, horário às 19h30. Local cerimonial e society pomerano, Daniel Ross. Haverá leilão das telas durante o evento. Os vereadores e os demais ouvintes estão todos convidados.
Encaminho os projetos de lei oralizes para as comissões permanentes para exame e parecer. Em relação ao ofício da Secretaria de Saúde, solicito que os vereadores venham na próxima segunda-feira, dia 12 de novembro, às 15h30, para conversar sobre os assuntos relacionados à área da saúde. E lembrando a Vossas Excelências que é muito importante essa reunião com a Secretaria de Saúde, que o assunto a ser tratado é sobre transporte de pacientes para Vitória, e inclusive sobre as ambulâncias do nosso município. Os vereadores estão cientes, lembrando que nas nossas economias que nós fizemos aqui nesse Poder Legislativo, devolvemos R$ 3 milhões ao Poder Executivo e esse recurso o prefeito comprou 5 máquinas e comprou aquele ônibus para transportar pacientes para a Grande Vitória. Então, nós precisamos participar desta reunião para ver de que se trata, daquilo que pode ser feito na melhoria para levar o nosso povo para a Vitória. Informo aos senhores vereadores e todos os presentes que não há nenhum vereador inscrito no pequeno expediente. Passamos assim para o grande expediente do dia. Temos 3 vereadores inscritos no grande expediente e convido o primeiro vereador para fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor vereador Adair Lourt.
Cumprimento o nosso presidente Adilson Espíndola, nosso primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves, nosso primeiro vice-presidente Amar Francisco Tom, cumprimento também os demais vereadores, cumprimento o Dr. Luiz Mil, em nome dele, todos aqui presentes neste plenário. Bom, presidente, o que me traz aqui nessa tribuna do acontecimento desse final de semana lá em Barra do Rio Claro, sobre uma ponte que a população queimou. É lamentável isso aí, que a população precisa fazer isso para conseguir as coisas. Uma ponte que apresentava muito risco para os que passavam naquela ponte. Eu já tinha procurado a secretária Eliana, e ela sim me pediu, me falou para eu conversar com os moradores de lá, para ir se reunir e comprar os pranchões sozinho, botar sozinho. Aí eu até falei com o Adriano no outro dia, falei, eu não tenho nem coragem de falar isso, porque aquela ponte tem mais de 60 moradores que moram depois daquele rio, no outro lado do rio, e que precisam passar todo dia naquela ponte. Aí, os acidentes já aconteceram, dos pedestres, dos motoristas que passaram, eram 5 acidentes. Só essa semana, aconteceu 3 acidentes, 2 caminhões, e no sábado, um rapaz caiu com a moto em cima da ponte, um pranchão quebrou, e se levantou, ele caiu, ele estava com uma criança em cima. Se tivesse caído, o rapaz me falou ontem, podia acontecer o mais grave. E devido a esses acontecimentos, eles resolveram botar fogo em protesto e com medo de acontecer alguma coisa mais grave. Aí eu te pergunto, senhor presidente, isso é lamentável para o município e é vergonhoso para essa administração de eles não conseguir fazer aquela ponte. Porque, assim como o senhor Vitorino Cozan me falou ontem, essa ponte já está prometida desde o mandato do Edson Berger. Ele falou, daí, isso não é só uma pessoa, não, ele falou. É para várias pessoas. Assim como ele falou também ontem, ele falou assim, na reunião que eles tiveram aqui, eles prometeram essa ponte. A primeira obra que eles iam fazer era aquela ponte, porque aquela ponte já estava ruim no início desse mandato. E agora estava começando a quebrar as pranchão. E eles com medo de acontecer ou de morrer alguém, eles botaram fogo nela para ninguém mais passar. Porque se eles interditassem, se vocês fechassem lá a barreira, eles iam derrubar, o pessoal ia passar. Porque ali só tem uma ponte, duas pontes, em cima dá uns 5 quilômetros e bem embaixo dá uns 4 quilômetros também. E ali as caçambas da prefeitura nem passavam, só passava vazio, porque já estava com medo de quebrar. E agora queimou o resto. Mas, então eu peço para o prefeito dar atenção, para o secretário Paulo, que eles não façam mais ponte de madeira, porque tem muito movimento daquela ponte, muito caminhão passando. Eles estão reivindicando uma ponte de concreto. E aquela ponte acho que merece isso, porque tem muita gente que passa ali. Se for contar os veículos, tem mais de 200 veículos que passam ali todo dia. Então, eu peço para o senhor prefeito, para eles darem muita atenção, porque agora ninguém passa lá mais, e para que eles resolvam isso o mais rápido possível. Obrigado, presidente.
Convido o segundo vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Elmar Francisco Tão.
Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente, Adilson Pinda, primeiro secretário Alvo Roberto Gonçalves, cumprimentar a nossa secretária Nilcelina, da Ação Social, e mais os funcionários que estão aqui presentes, nossos funcionários dessa casa, nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar o nosso controlador dessa casa, doutor Luiz Mil, cumprimentar nossos vereadores aqui presentes. E também eu quero aqui agradecer muito a Deus, novamente, pela chuvazinha que nós tivemos ontem. Uma chuva tranquila, eu fiquei muito preocupado, porque semana passada teve uma chuva muito, assim, grande, e ventos em Recreio, fez as destruições, mas graças a Deus não atingiu nada, não matou ninguém, então Deus sabe o que faz. Então ontem eu fiquei muito preocupado, mas correu tudo bem. Eu queria aqui, primeiramente, fazer um convite para toda a comunidade e convidar os nossos vereadores, para participar da festa da padroeira da comunidade Nossa Senhora Medianeira e de todas as graças em Recreio, Santa Maria de Itibá, que é a comunidade lá de Recreio, que nós somos católicos, então quero convidar todos para estar participando, e junto também o povo de Santa Maria, que sempre apoia essas festas, as comunidades que sempre tem, que é no dia 11 de novembro de 2018, que é domingo agora. A programação, às 8 de 11 de 2018, quinta-feira, às 19 horas, celebração com adoração ao Santíssimo. E no dia 11, que é domingo, dia 11 de 11 de 2018, domingo, 10 horas a missa festiva e 11 horas o almoço. Durante o festejo haverá shows, café colonial e outras atrações. Então é a igreja que está construindo, graças a Deus está bem adiantada, mas precisa muita ainda coisa para terminar aquela igreja naquela comunidade de Recreio, que a gente faz parte daquela comunidade. E também eu queria aqui comentar um pouquinho, Álvaro. Eu estive com o pessoal lá do Felício Halls. Nós temos que se unir ali, nós vereadores, para resolver aquela situação daquele calçadão. Que aquele bueiro entupiu novamente. Aquela terra está indo tudo no, na frente do Felício Halls. Então a gente tem que ver, conversar com secretários de obras, secretário de interior e de meio ambiente para poder limpar aquele rio, porque agora entupiu tudo. Não está descendo mais água naquelas manilhas. E aquilo ali foi feito, muito bem feito, para fazer um calçadão. Nós questionamos uma vez que arrancou, outra vez que chegou quais, geralmente, as manilhas. Então, agora deveria organizar o secretário de obra, o secretário urbano, para poder fazer aquele calçadão e limpar ali, porque quem está sendo prejudicado ali é aquele comércio que tem ali no Felício Halls, e é aquela população toda ali. Agora está tudo dentro da pista, é uma poeira, agora a água desce tudo no asfalto. Então, ontem a gente esteve lá, aí os moradores estavam questionando isso, e eu falei, eu vou até comunicar com o Álvaro, que eu tenho certeza que Álvaro foi o principal para pedir aquele pessoal ali para retirar aquele barranco para fazer o calçadão.
Vereador, você me permite uma parte?
Sim, senhor.
Eu já falei com o secretário Paulo, eu acho que foi umas 20, 30 vezes. Aí uma vez eu fui com ele no gabinete, o prefeito autorizou, vai lá e termina aquela calçada, faz logo uma vez. Mas você vê aquele calçadão lá, pôs o Careca de lá para cá, do manancial, também está parado. E aqui está parado, eu não sei mais. Eu acho que se eu pudesse, eu ia pedir o Bolsonaro ano que vem para ver se faz isso para a gente, porque, pelo amor de Deus, que aqui não é só aquela obra que está parada, não. Tem um monte de obra parada, sabe? Eu já falei com o prefeito. Prefeito, você tem secretários lá, às vezes alguns, só para receber salário. Eu realmente, ele está com medo de mandar embora. Eu acho que se não resolve, se eu sou um prefeito, se eu tenho um secretário para fazer determinada obra, se não faz, não quer fazer, dá licença, eu boto no lugar que realmente resolve. Está se passando o segundo ano, é o terceiro ano que vem, vai dar terminar o ano e ninguém vai fazer aquela calçada lá. Eu já falei com o secretário Paulo semana passada, eu vou lá semana que vem eu vou. Mas, pelo amor de Deus, não tem jeito. Obrigado pela parte.
Sim, nobre colega, vereador Álvaro. Eles não reclamaram assim que foi um trabalho muito bom seu. Eles questionaram só que só para dar uma ajuda para poder resolver aquilo lá. Porque eu vi lá, o negócio não está bonito não. Entupiu tudo, está tudo entupido. E eles pediram para poder aqui esclarecer e pedir ao secretário que faça esse trabalho bonitinho. Porque é a comunidade que está sofrendo com isso. Geralmente ali tem esse setor que é um comércio. E justamente é ali as crianças que vão ali para pegar o ônibus, transporte escolar, tem que passar dentro daquele barra ali, não é fácil. Então, eu quero agradecer muito que você teve essa ideia de conversar com a comunidade para liberar. Então, você consegue a liberar e você vê que o serviço não é feito. Então, isso daí fica tão difícil e as pessoas ficam tristes e aí começam a reclamar com um vereador, com outro, para questionar. E outro que eu quero aqui colocar, em Recreio começaram um heavy sol, e fizeram até na metade do morro onde vai para a estrada de Santa Teresa. Eu fico bobo. É isso que você falou, Álvaro, nobre colega vereador, que eles não terminam um serviço. Fizeram até na ameação do morro. O que eu estou tomando de pancada sobre aquele revisol que eles estão fazendo, que fizeram só até ali, que só fizeram até não chegar ainda na divisa do meu terreno, que eles botaram no Face, no WhatsApp, só fizeram para o vereador Mazinton. Então é isso, ó, a gente fica triste quando eles começam o serviço e não termina. Se não dá para terminar, não começa o serviço. Porque eu acho que se com mais 2, 3 dias, tinha resolvido. Ali tinha uma montoeira de gente só tirando foto que vai fazer revisol no morro todo e agora só está na ameação do morro. Então, o que está acontecendo agora? Vem enxurrada muito grande, está levando aquele revisol para dentro dos rios. Era para ter feito a caixa seca. Fizeram os bueiros, eu arrumei até o material para ajudar, para poder incentivar o trabalho, para eles acabar logo e deixaram lá abandonado aquilo ali. E isso não é só isso. Isso é estradas que estão ali, faz um pedacinho aqui, larga. Faz outro pedacinho lá, larga. Então, não termina um serviço. Por que que não termina? Pega, faz um lado e deixa outro pedaço. No Anísio Chefa não fizeram até hoje. Aquela estrada que sai de Recreio até no abatedor da Adelina Strange, eu não sei se o encarregado que está lá, que ele não quer fazer, porque eu passo naquela estrada, que vou para o meu terreno lá em cima. Mas é uma estrada que sai, que vai até nos Pona, liga lá no terreno do Vitor Stange, liga em vários setores, no Rio 9, e eu não sei por que eles não fazem. Outro trecho, depois do Paulo Retsó, não termina. Outro trecho, lá no Batista, não termina. Aqui embaixo, no Schneider, não faz. Então, o povo vem reclamar com a gente. A gente tem que questionar. Eu gostaria muito que o encarregado pegasse um serviço e fazia. Primeiro, eles falaram, vão montar equipe de máquina. Montou um dia a equipe de máquina, 2 dias em Recreio. Com pouco, só não tem uma máquina em Recreio mais, naquele setor de lá. Então, uma está lá no sul, outra no leste, outra no oeste, outra no Rio de Janeiro, outra em São Paulo, e não está resolvendo. Eu fico muito triste com isso. Então, tem que organizar, a secretária tem que organizar. A equipe de lá pega os trechos e vai fazendo para terminar. E quem sofre com isso é a gente. Quem está tomando as porradas sou eu, que eu sou o vereador daquela comunidade ali, nascido ali dentro, mas sou vereador do município. De Caramuru aconteceu a mesma coisa. Eu tenho aí vídeos filmados de Caramuru, que o caminhão não subiu, que guinchou com o trator. No Rio 9, mesma coisa. O trator pisou e a reta escavadeira e lá. Então, poxa, termina o serviço para ficar bonitinho. Eu quero só deixar esclarecer que a secretária toma essas providências com esse encarregado que está lá, que não respeita o povo. O povo pede eles ainda para ajudar, para fazer. E não consegue fazer isso lá. Muito obrigado.
Convido o terceiro vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Joel Ponat.
Cumprimento o presidente Adilson Espíndola, primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves, os demais vereadores, funcionários aqui presentes, público em geral. Quero cumprimentar também os ouvintes da Rádio Pomeranos, os internautas. Sobre a questão da ponte que a Adair falou, que eu não concordo que a pessoa vá e coloque fogo nessa ponte, não era para ter chegado a esse ponto, e muito menos a pessoa que fez isso, na verdade ele fez um crime. É, mas essa ponte realmente já tem, parece que não tem um cabeça de boi enterrado, que não foi feito até hoje. Inclusive, eu fiz uma indicação, ano passado foi aprovado aqui por todos os vereadores para fazer essa ponte com concreto, e hoje conversei com o Paulo, e essa ponte realmente ela vai estar no pacote agora que eles vão licitar algumas pontes que vão ser feitas de concreto. Então, ele me garantiu que essa ponte está junto nessa licitação. Mas todo mundo sabe como é que é a burocracia nas licitações, mas eu tenho certeza que ela vai ser feita. Eu acho que eles tinham que até dar um socorro antes, né, botar umas vigas lá, porque até essa licitação sair, até eles construírem essa ponte, vai ter que fazer um desvio mesmo e até essa ponte ficar no ponto dos carros passar, isso vai demorar um pouco. Mas, com certeza, isso vai ser resolvido, que o prefeito ligou para o secretário para ele tomar as providências e resolver a questão, porque é uma ponte grande, né? Daí ela dá mais ou menos, parece que é uns 15 metros, não, 20 metros, né? Então não é uma ponte pequena. Inclusive, uma vez eu até tirei foto, eu levei essas fotos, até fiz um, né, um documento para Rosa de Freitas, para ela juntar recursos para que nós pudéssemos fazer essa ponte, que essa ponte é uma ponte um pouquinho cara, ela não vai ser barata. E sobre a questão do revisão em recreio, eu lamento muito que realmente isso não está pronto. A população até já me conversou também com a gente sobre isso, mas o culpado, muitas vezes, são pessoas que estragaram, e vai ser muito difícil, vereador, nós conseguir buscar revisão em Vitória de novo no CST. Porque na época, quando o Wilson Pierre já era secretário, um ou outro ia lá, pegava a caçamba de revisão e jogava de qualquer maneira. Ele não tinha o controle em cima disso. Inclusive, eu tenho fotos aqui no meu celular, eu posso mostrar para vocês, senhores vereadores, mas então, pegando a revisão lá com caçamba particular, máquina particular, jogando de qualquer maneira, eu não sei aonde que ele jogou, mas eu tenho as fotos dentro do meu celular, que eu fui lá e tirei foto, né? Agora já a Eliana como secretária, eu avisei a Eliana, eu falei, Eliana, está acontecendo isso, isso e isso, mas está lá com a máquina, com a caçamba vermelha, eu tenho as fotos aqui, eu posso provar isso, e para onde que foi levada essa revisão? Jamais aquilo ali pode ser jogado cru, sem ter uma máquina para compactar, aquilo é um serviço, você tem que fazer igual como se você fizesse asfalto. Esse revisão foi levado para Rio Bonito, para lugares onde só tem, e eles não vão liberar mais. Vocês podem esquecer, tão fácil nós não vamos ter mais revisão aqui em Santa Maria de Titibá. Eu acompanhei da vez passada, ano passado, eu que levei o pessoal que vem fiscalizar, eles sabem 100% certinho quantos metros que do revisão que você consegue fazer daquilo que eles liberaram para o município. Se você olhar hoje, se você passar naquela estrada de Santa Teresa até Santa Leopoldina, como que é bonito. Eles aterraram aquelas pedras, tudo com revisão, parece que são pedaços, meio quilômetro de asfalto, ó, show de bola. Só que o nosso município foi jogado no meio de lavoura, de qualquer maneira, e com apoio do vereador Mazen. Não estou mentindo aqui, não estou te criticando, Mazen, mas é uma coisa que é a realidade, eu tenho essas fotos, onde vocês, para não mostrar que estava pegando revisão, pegavam por trás, o carro tudinho, e quando eu cheguei lá, só tinha aquela casca por cima, ele só pegava para baixo, aí eu tirei foto, Eliano foi lá e revirou e parou de pegar. Só que agora o pessoal veio e viu que não foi feito nada com aquele revisão todo que foi trazido para Santa Maria. E agora está esse problema, o vereador reclama que a região dele não foi terminada. Não é culpa do prefeito, não é culpa, é do próprio vereador que pegou o revisão lá, sem ele ter noção como que se faz, como que se trabalha com aquilo. Então, essas coisas a pessoa tem que tomar cuidado, porque depois reclama como se a administração ou o secretário fosse culpado. A secretária não sabia que você estava pegando revisão lá. Eu vi você lá e fui lá e tirei foto. Eu tenho essas fotos aqui. Muito obrigado, vereadores.
Dentro da sua fala, né, a gente vê algumas situações. Primeiro, eu queria dizer que o calçadão São Luís não está parado, colega, né? Já estão continuando fazendo em São Luís o calçadão. Fazendo os muros, que as casas estão muito próximas ali. Então, está fazendo um muro de concreto ali, tá em andamento. Sobre a ponte ali também, da Barra do Rio Claro, eu fui no prefeito e justamente estava o secretário de obras há pouco dias. E para isso é o secretário. Acho que o prefeito não sabe dos problemas todos do município. Ele sabe o secretário que ele indica, de confiança dele, igual o Álvaro, meu colega, disse aí. Acho que se não servir, tem que trocar. E não foi tomada providência. Daí a pouco, terça-feira, um morador me abordou aqui na cidade, lá de cima, daí, e me disse, olha, está feio, caí lá dentro ontem, na segunda, aliás, foi. Caí lá dentro do caminhão, quase que eu tombei, né, e sem, assim, as vigas estão boas, né, o que estava ruim são os pranchões. Liguei para a secretária, na terça-feira ela estava dentro de uma reunião com o prefeito. Ela me falou, Eliana, ela falou, só tem um minutinho, me atendeu. Falei, vai com urgência lá, porque lá realmente estava necessitando aquela ponte. Então, foi um pouquinho falha, né, das secretarias, né, que não deu aquela atenção lá. Hoje, quem paga muitas vezes esse tipo de coisa, o próprio prefeito, né? Então, eu falei um pouco com o prefeito. Prefeito, né, quando as pessoas não produzem, você está em tempo ainda. Dá uma mexida, uma chacoalhada, ou bota para trabalhar, ou senão troca. Porque realmente o que eu estou vendo aí, três colegas vereadores falando de cada um de uma região, né, alguma coisa não está funcionando. E essa ponte realmente, ela acho que não é só 60 casas, não. É muitas casas que tem ali, várias saídas, inclusive a prefeitura pegou muito areia lá no morro, que passava naquela ponte ali, que é no fundo ali, é em cima do rio de Santa Maria essa ponte. É um rio grande, né? E mesmo assim, a ponte falou 20 metros, muitas vezes a água já passou por cima ali. Então, realmente há uma necessidade. Espero que faça uma coisa de urgência, bota ali para a população. Infelizmente, não é muitas vezes tão rápido de fazer por causa da licitação, né? E sobre o calçadão, igual eu falei, sobre o Repsol, eu também sei das normas, tudo, né? E realmente, Santa Maria precisava de muito mais, mas infelizmente nem tudo a gente consegue. Obrigado pela parte, vereador. Talvez até fugindo do assunto que você estava tocando, ok?
Não, sobre a ponte, Arlindo, a secretária, ela foi um pouquinho... semana passada eu perguntei ela se ela já conseguiu os pranchão. Nem falei dessa ponte, mas eu perguntei ela, como é que você está de pranchão? Você conseguiu já, eles já conseguiram entregar os pranchão? Ela falou, eu acho que eles vão me entregar semana que vem, mas não muito, porque eles estão com dificuldade, que não tem mais eucalipto grosso para fazer. E outras madeiras você não pode pegar, tem que ser de eucalipto hoje em dia, né? Então, a dificuldade é muito grande você conseguir comprar as firmas que pegam e depois não conseguem entregar devido que não tem material. Né?
Mais uma partezinha. Aquilo ali tem que ser viga premodada, que vai dar o tamanho, né? E é rápido de fazer.
Exato.
É o que já tem alguns no município.
É o que o secretário Paulo me falou, acho que vai ser aquelas vigas de cimento, de concreto, pelo que...
Eu quero só aproveitar a oportunidade e parabenizar a comunidade de Belém, que no dia de ontem todos os vereadores estavam convidados para participar. Eu tive a oportunidade de ir lá, onde que a comunidade de Belém fez sua festa de aniversário, onde se comemorou 146 anos de presença luterana na comunidade de Belém, 32 anos do atual templo e 51 anos da comunidade. Foi uma festa muito bonita, tive a oportunidade de estar lá praticamente a tarde inteira, e fiquei muito feliz de estar lá, e eu queria parabenizar todo o presbitério da comunidade de Belém por aquela realização daquela belíssima festa. Só lembrando a todos, né, que domingo próximo nós teremos então duas festas aqui, que eu me lembro agora, que é da comunidade católica de Recreio e da comunidade do Caminho de Rio das Pedras, também vai estar em festa no próximo domingo. Interrompo o trabalho previsto para esta sessão ordinária e abrimos espaço para oradores inscritos na tribuna livre. Convido então a senhora Elice de Fátima Souza, que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que falará sobre a eleição do sindicato.
Boa tarde a todos, né, e a todas. Quero cumprimentar e agradecer o Adilson por ter me concedido esse momento, né, para estar falando aos nossos sindicalizados, né, a importância que é a eleição do sindicato. No próximo dia 9, vai acontecer a eleição para o novo triênio do sindicato. E nesse dia vai estar tendo urnas itinerantes e também vai ter uma urna fixa aqui na sede aqui da Câmara para esses sindicalizados que moram aqui próximo. Assim, eles ficam mais perto, né, do trabalho e fica fácil. Então, a partir das 6h30 do dia 9, aqui na Câmara, até as 17 horas, quando se encerra o período da votação. E as urnas itinerantes, de acordo com o edital de convocação das eleições, que a gente já publicou no dia 10 de outubro. Então, lá nesse edital tem as informações, maiores informações, né? E qualquer dúvida também, nós estamos lá no sindicato para estar tirando dúvida e esclarecendo os locais onde que essas urnas itinerantes vão estar passando. Essas urnas itinerantes vão estar passando acompanhada com um fiscal ou com um mesário, né, que vai ser da comissão, que já está convocada também para estar presente no dia, né, acompanhando as urnas itinerantes e também aqui na Câmara para poder estar acompanhando essas eleições. E eu quero fazer esse convite aos sindicalizados, dizendo a eles a importância que é estar fortalecendo, né, o sindicato com seu voto. Porque a gente só vai saber se está sendo bom ou se está sendo ruim se a gente participar. Se a gente não participar, depois não tem nem como a gente cobrar nada, porque a gente simplesmente cruzamos os braços e deixamos acontecer as coisas do jeito que estiver, do jeito que correr. E nós temos que estar atentos. Então, todos estão convidados e os sindicalizados estão sendo mesmo convocados a estar participando e fortalecendo essa luta. E, mais uma vez, agradeço a todos, né, que comparecerem para votar e também agradeço por essa oportunidade, né, para estar fazendo esse convite a todos os sindicalizados. Muito obrigada.
Temos quantas chapas que vão concorrer? Tem uma, tem duas?
A gente abriu o período de inscrição e não apareceu ninguém disposto, né, a estar fortalecendo essa luta, não. Então, temos uma chapa única.
Ok. Então, a gente só reforça aqui, em nome da casa, em nome de todos os vereadores, a importância do servidor público sindicalizado de estar votando nesse dia. Nós vamos até também disponibilizar um espaço no site da Câmara, informando o dia da votação. Então, todos que acessar o site da Câmara, eu já peço para a equipe da TV Câmara, os responsáveis pelo nosso site, estar já a partir de amanhã informando o dia da votação. Convidamos o senhor Welles Falk, profissional que atua no CAPES, que falará sobre o Dia Mundial da Saúde Mental, direitos, orientações e cuidados com as pessoas com transtorno mental e demais deficiências.
Boa noite a todos. Cumprimento o nosso presidente, Adilson Espíndola, secretário Álvaro Gonçalves, Eumar Francisco Tom, vice-presidente, todos aqui presentes e que nos acompanham pelos mais diversos canais de comunicação. Hoje eu venho falar sobre o Dia Mundial da Saúde Mental. Foi comemorado em outubro, né, mas por falta de agenda e tal, a gente veio conseguir falar hoje. E esse dia ele foi criado primeiramente para chamar a atenção da sociedade sobre a questão da saúde mental. A saúde mental ela ainda é vista com muito preconceito, com muito estigma, fruto de décadas, né, de onde eram os doentes mentais eram internados, eram praticamente presos em manicômios, em sanatórios, e isso deixou muitas marcas na sociedade, que até hoje vê o doente mental como algo a ser isolado, a ser escondido. E esse estigma ele se mantém na nossa sociedade, então a importância da gente falar desse tema, de esclarecer a sociedade que o doente mental ele é um cidadão, ele tem direitos, ele tem que ser respeitado, né? Isso está previsto na Política Nacional de Saúde Mental, que veio justamente para mudar essa realidade de não isolamento do doente mental, e sim para trazer o doente mental para a sociedade, para ser tratado, para ser cuidado, junto à sua família, junto à sua comunidade. O transtorno mental ele é uma disfunção na atividade cerebral, ele pode afetar o humor da pessoa, os comportamentos, a forma de raciocínio, a forma de aprendizado dessa pessoa, a maneira de se comunicar, e isso tudo gera muito sofrimento, principalmente piadinhas, aquelas chacotas, quando se usa termos pejorativos, né, falando do doidinho, do maluco, isso tudo gera muito sofrimento. Então é necessário ter informações para conhecer essa realidade e diminuir esse preconceito, esse estigma. A gente tem recebido ultimamente, né, muitas ligações da sociedade, algumas pessoas que transitam pelas ruas, e como a comunidade ainda vê isso com muito estigma, às vezes querem que os serviços, né, que cuidam da questão de saúde mental vão lá e peguem essa pessoa à força, às vezes. Ah, leva isso, tira da rua. Então, esse estigma ainda está muito presente. Então, a gente veio reforçar isso. Essa pessoa ela tem direito de transitar pela rua, ela tem direito de ir e vir como qualquer outro cidadão. Lógico que existem situações que essa pessoa pode estar se expondo ao risco ou expondo outras pessoas, E aí sim, existem órgãos competentes para isso. Se a pessoa estiver agressiva, se expondo a risco, risco grande de acidentes, tal, deve ser acionado o SAMU 192, dependendo da questão da agressividade, aí, a polícia militar. Mas fora essas questões onde ela está se expondo gravemente a risco ou expondo outras pessoas, ela é um cidadão comum. Não é porque tem alguma doença, algum transtorno mental que ela não pode andar pela rua. Né? E outra coisa que a gente tem percebido muito no dia a dia é a questão de muitas pessoas com a boa intenção de ajudar essas pessoas com transtorno mental, acabam dando carona, dando dinheiro, dando comida. E o que a gente quer chamar a atenção é que, ao invés disso ser um fator de proteção para essas pessoas, ela pode ser um fator de perigo. Porque uma carona vai estar afastando essa pessoa da comunidade dela, trazendo ela, por exemplo, pessoas que moram no interior, trazendo para o centro, onde essa pessoa vai estar muito sujeita a várias exposições, como exploração sexual, outros tipos de explorações. Trazendo ela para fora da comunidade, onde as pessoas não conhecem, ela vai estar muito mais exposta a vários perigos, e violências, atropelamentos. Né? Então, o que a gente quer com essa fala aqui é justamente conscientizar a população de que pessoa com transtorno mental é um cidadão, ela vai ter esse direito. Se for uma pessoa que você vê que está com muita dificuldade, perdida, a gente tem os órgãos responsáveis. A Secretaria de Ação Social tem o CREAS, o CRAS, né, que fazem essa abordagem na rua, se for necessário. A gente tem o CAPS, onde eu trabalho aqui em cima, que faz um acompanhamento de pessoas com transtornos mentais graves, além de usuários de drogas, álcool, né, e transtornos mentais graves mesmo, com ideação suicida e questões assim. E a gente tem vários órgãos que prestam ajuda a esses pacientes. A APAE tem um trabalho excelente com pessoas com deficiência, que podem ajudar muito. Então, a fala é nesse sentido, diminuir esse preconceito, esse estigma que existe em relação ao doente mental. Ele é um cidadão com todos os direitos previstos na lei. Só em situações extremas, onde ele se expõe em risco ou expõe a outras pessoas, que devem ser cerceados esses direitos, como qualquer outro cidadão. Então, a gente vai distribuir um material aqui aos vereadores, aos presentes, e eu agradeço a oportunidade.
Quero abrir a palavra aos colegas vereadores, se tiverem alguma pergunta sobre o tema. Eu quero agradecer muito a Secretaria da Ação Social, a sua presença aqui hoje nesta sessão ordinária. Nós estamos falando ao vivo para a Rádio Pomerana, bem como para os internautas que acompanham essa sessão, por ter abordado esse tema tão importante. Parabenizar pelo esse folder, esse folheto que está sendo distribuído. Tem informações importantíssimas. Se uma pessoa estiver perdida, tem um telefone aqui do Centro de Referência Especializada de Assistência Social para ligar. Se tiver em surto, tem o SAMU 192. Se tiver em perigo ou violência e abuso, tem a polícia 190. Então, está muito bem explicado. Parabenizar pela confecção desse folder, desse informativo, à população. E espero que seja distribuído em nossos comércios, talvez, nas nossas redes bancárias, ou na Copeave, que sabe, as pessoas, é importante ter essas informações para estar ajudando o nosso próximo, principalmente essas pessoas que têm esse tipo de problema. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. O Poder Legislativo está à disposição para aquilo que a gente possa estar contribuindo para a divulgação dessas informações. Muito obrigado.
Sim, foi distribuído esse material nos comércios, né, pela equipe da APAE, do CRAS, do CREAS. Foram feitas várias atividades na pracinha na última semana, onde a equipe ficou o dia todo distribuindo nesse sentido de conscientizar. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade.
Eu só quero se aguardar um minuto, tem uma pessoa do plenário. Como ela não pode fazer a pergunta à sua pessoa, eu vou pedir para a minha secretária escrever que eu vou te fazer, então, essa pergunta aqui no dia de hoje. Ok? Quero aqui só, mais uma vez, eu fico feliz que esse material já está sendo distribuído, né?
Sim.
No nosso município. Isso é muito importante. Eu vou pedir também para a equipe da TV Câmara, para amanhã, estar colocando todas essas informações no site aqui da TV Câmara, para também estar ajudando na divulgação desse material e na divulgação dessas informações aqui, horas aqui apresentadas. É exatamente isso que a gente estava conversando. A pessoa quer saber se tem mídia social que potencialize essas informações, tipo Zap, mas nós temos a Rádio Pomerana FM, que está passando essas informações, tem um site da Prefeitura Municipal, tem um site da Câmara, que nós vamos estar colocando amanhã. Além desses importantes veículos de comunicação que nós temos em nosso município, também está sendo distribuído esse material em todas as nossas... em todo o nosso comércio, nos maiores comércios da cidade, em nossos postos de saúde, acredito que em todos os postos de saúde do nosso município também tem esse material à disposição. Então, e junto agora com a Câmara, sabe, né, junto com essa audiência que nós temos aqui, também as pessoas vão estar cada vez mais bem informadas. E, com certeza, quem for no AMA, por exemplo, no nosso agendamento municipal de saúde aqui no centro da cidade, vai ter esse folheto à disposição.
Além dessas divulgações no comércio, aqui na Câmara, foram feitos vários programas na rádio. A gente ficou praticamente a semana toda indo na rádio, a equipe da PAE, do CREAS, do CAPES, justamente para falar sobre essa questão que, infelizmente, como eu falei, ainda tem esse estigma muito grande. As pessoas olham para um doente mental como se fosse uma coisa que devia ser isolada da sociedade, como foi durante séculos, né? E toda a luta que existe hoje, a luta antimanicomial, como é conhecida, ela é nesse sentido, de garantir os direitos dessas pessoas, de serem tratadas próximo à sua comunidade, próximo à sua família, não serem mais excluídas do convívio social, isoladas num sanatório, como se fosse algum criminoso, alguma coisa que não poderia viver em sociedade. Então, todos os serviços do município estão empenhados em divulgar essas informações e quebrar esse estigma que ainda existe.
Eu vou sugerir também, Welles, ainda para a Secretaria de Ação Social, encaminhar um ofício a todos os pastores dos nossos municípios, a todas as denominações religiosas, católica, luterana, todas as denominações religiosas do município, para que esses pastores possam fazer também essa divulgação nos cultos aí, na nossa cidade todinha, de todo o município. Fazer esse levantamento é uma divulgação ainda mais próxima ao cidadão com os nossos pastores. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Boa noite.
Voltamos ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Coloque em votação a indicação de número 33/2018, que indica ao chefe do Poder Executivo a reforma do Campus Society de Rio Triunfo nesse município, de autoria do colega vereador Joel Ponet. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Informo aos senhores vereadores que tem um vereador inscrito na explicação pessoal. Convido mesmo para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor vereador Elmar Francisco Tão.
Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente, primeiro secretário Alvo Roberto Gonçalves, os vereadores aqui presentes, o povo aqui que está nos assistindo. Eu venho aqui só questionar o que o seu vereador Joel Ponato falou, que eu estava lá carregando material. Graças a Deus, eu não estava. Primeiramente, eu estava procurando a secretária, que eles me falaram que ela estava entregando o Revisol. E o carro que estava carregando lá, eu tenho certeza que era da cooperativa e rescavadeira da cooperativa. E outro, que eu conversei com um amigão meu lá, que trabalhou muitos anos na cooperativa, e eu estava conversando com ele, que eu tenho certeza que eu não estava carregando nenhum Revisol. Então, você está muito equivocado, seu vereador Joel Ponat, porque eu estava procurando a secretária, que eles falaram que ela ia lá arrumar um Revisol para atender a cooperativa, que não estava subindo no morro para atender as granjas. Então, o senhor está muito equivocado. E eu quero aqui deixar esclarecido, porque a Vossa Excelência estava lá em Recreio tirando foto. Parecia ser um fotógrafo, que eu pensei que o fotógrafo da prefeitura tinha mudado o jornalista. Tirando foto que ia fazer revisão, não sei até onde. E quem está passando vergonha lá em Recreio agora sou eu. Eu quero deixar aqui registrado isso aqui. Então, eu tenho certeza que da minha pessoa eu posso comprovar que eu não estava lá, nem o carro não é vermelho, e o carro era da cooperativa. Isso eu posso comprovar para Vossa Excelência. E outro, eu quero dizer uma coisa aqui. Nós, vereadores, não temos que esclarecer Joel Ponto, não. Ele simplesmente é um vereador. Ele não é um secretário do interior, não, e nem secretário. Muito obrigado.
Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, realizar-se no dia 12 de novembro de 2018. Só lembrando, para que nós possamos chegar mais cedo, aqui às 15h30, essa é uma importante reunião com a Secretaria Municipal de Saúde. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão. Uma boa noite aos senhores vereadores e uma boa noite a todos presentes.